Bom dia. Meu nome é Lúcia Frigo, sou psicóloga e psicopedagoga. No programa de hoje, eu vou falar da importância do afeto e do carinho na infância. É importante a gente lembrar sempre que o entorno próximo da criança é o que representa o mundo. É o tipo de afeto que se recebe lá, é o mesmo que esperaremos receber fora deste entorno próximo a nós. Dessa mesma forma, o afeto que a criança recebe é o mesmo que aprenderão a ter como recurso disponível e elas vão projetar isso em outras relações futuramente. Desde que a afetividade e as emoções foram postas no centro das discussões científicas, grande parte da psicologia e da pedagogia passou a se interessar por estudar como a experiência afetiva repercute na construção da personalidade, e especialmente, então, durante as primeiras etapas da infância. A dimensão afetiva e a sua relação com o desenvolvimento psicológico na infância, ela repercute de maneira muito importante na educação. E é por isso que eu vou falar depois de alguns sinais de carência de afeto em crianças e vou dar uma breve discussão sobre o extremo contrário também, que daí é o excesso de carinho. Então a gente tem que pensar assim, que a dimensão afetiva, ela é considerada uma das chaves para o desenvolvimento psicológico. Em outras palavras, como se compartilha o afeto tem relação direta com o desenvolvimento da identidade e da maturação psicológica a partir da infância. O afeto, eu coloco ele aqui como afinidade, como acolhimento, empatia ou carinho, né? Então, isso não é algo que se adquire de forma isolada. Ele é um processo que ele tem lugar enquanto nos relacionamentos com os demais, né? E com as primeiras pessoas com as quais a gente se relaciona, né? A gente sabe que são os nossos cuidadores. Pode ser familiar ou não. São também esses cuidadores quem nos ajudam a consolidar e dar sentido às nossas experiências afetivas. Experiências que, quando elas se integram, elas geram marcos de referência nas nossas atitudes. Por isso que é muito importante, desde que a criança inicia a escolarização, que ela acontece muito precocemente hoje, né? A criança vai para a escola muito novinha. Então, além de pais, e avós, hoje a criança também tem contato com um professor, com um cuidador, né? Então, o afeto que essa criança recebe de todas essas relações que ela está envolvida, ela é parte muito importante que vai ajudar a identificar e relacionar de uma forma ou de outra, né, com esse mundo que a cerca. Não tem como a gente falar de relação sem a gente falar, né, de dimensão afetiva. E falar de carência de afeto não quer dizer que as respostas afetivas ou as emoções, elas estão desaparecidas por completo. Mas quer dizer que essas respostas emocionais, elas estão sendo produzidas de uma maneira insuficiente ou pouco recíproca. A falta de afeto durante a infância, ela pode se manifestar de muitas maneiras, pois é a dimensão social onde fica, né, geralmente mais evidente, já que é através das emoções as que nós apresentamos diante do mundo e nos relacionamos com ele. Alguns sinais que a gente pode identificar numa criança com carência afetiva são, por exemplo, pouco controle emocional, relações conflituosas, insegurança pessoal e um autoconceito negativo. Eu vou começar falando do pouco controle emocional, porque talvez ele seja o sinal mais claro dessa carência de afeto. Se a criança ela tem a oportunidade de desenvolver um entorno afetivo equilibrado, o mais provável é que ela vai reconhecer cada emoção e as normas sociais que as acompanham. Se está ocorrendo o contrário, é provável que a criança tenha dificuldades, por exemplo, para tolerar a frustração, saber de maneira é adequado manifestar vulnerabilidade ou desgosto de algo, né? Então a criança está descontente, está desconfortável, mas ela não tem aquele controle. Né? Então a criança bate, a criança grita, a criança chora em excesso. As carências afetivas, elas podem repercutir de maneira distinta nas crianças, né? No meio das experiências afetivas, nós nos engajamos em certos tipos de relacionamento, né? Por exemplo, a gente pode tender a nos intimidar ou sermos extrovertidos, a nos sentirmos cômodos com os abraços ou a salutar. Né? Então, segundo as emoções que a gente coloca em jogo, cada contexto e segundo como fomos educados e socializados. Né? Então, essa relação conflitiva com os pares, ela acontece quando a criança não consegue ter, tem essa carência afetiva e não consegue dar equilíbrio nessas emoções, né? Então, pode ser que a criança desenvolva pouca empatia, assim como o reconhecimento e respeito por emoções alheias pode ser limitado. A afetividade, então, ela é uma das formas com que a criança constrói um conceito de si mesma, né, e adquire segurança. Então, a falta de afeto, ela pode causar uma personalidade insegura, né? E essa insegurança, ela pode se manifestar por meio de comportamento defensivo ou por meio de uma fuga, né? Por meio de enfrentar situações que gerem emoções sobre as quais a criança não tem controle, né? E se sente insegura para enfrentar. Uma falta importante de afeto também, ela pode causar excessiva submissão às normas e uma personalidade rígida e ansiosa. Comportamentos desafiadores constantes e falta de respeito, uma vez que esses seriam os meios mais acessíveis para a criança compensar a insegurança sentida e assim manter uma sensação que alivia todo esse sentimento. Outro ponto é o autoconceito negativo e muita culpa, né? A falta de afeto, ela transmite uma mensagem pouco ou nenhum reconhecimento de si, né? A gente não é capaz de formar uma opinião sobre a gente mesmo. Ou assim, pode gerar nas crianças que os juízos de valor sobre si mesmos sejam mais negativos do que positivos, ou que eles insistam em se culpar por tudo de ruim que pode acontecer ao seu redor. Para terminar o programa, eu vou falar um pouquinho sobre a carência de afeto versus o afeto excessivo. Infelizmente, a privação afetiva ela pode ter algumas consequências, né? Tanto no nível individual psicológico quanto no nível das relações interpessoais. É importante a gente buscar alternativas, considerando que muitas circunstâncias os cuidadores são incapazes de oferecer uma estrutura afetiva estável, né? Por motivos que eles não dominam também. Por exemplo, há grandes deficiências nas práticas de cuidado que surgiram após as recentes transformações socioeconômicas, né, que forçam a reorganização de papéis familiares e que transformam as responsabilidades de cuidados que a gente tinha considerado como tradicionais, né? Então, diferentes espaços e práticas compensatórias foram sendo gerados. Por exemplo, a educação formal e o papel dos professores, ultimamente, ele é uma fonte de afeto muito importante. Por outro lado, a gente tem práticas compensatórias mais comuns, que os cuidadores, eles tentam compensar a deficiência emocional através de recompensas materiais, né? Com celular, tablet, brinquedos em excesso. A gente sabe que a dimensão recreativa ela é necessária, mas, no entanto, né, é importante saber que esses elementos não têm o mesmo efeito simbólico e físico do afeto, né? Que principalmente um deles é a troca. E que eles representam um substituto assim definitivo de longo prazo. Em contraste com a falta de afeto, muitas crianças estão em uma situação afetiva de cuidado excessivo. Então é importante a gente reconhecer que o afeto excessivo ou a superproteção, ele tem o mesmo efeito psicológico que a falta de afeto ou a negligência, né? Eles transmitem uma mensagem de que as crianças são seres incapazes de se relacionar e de responder ao mundo. E cria um desamparo e pode gerar sinais que a gente comentou anteriormente, né? Então, assim, o que que a gente percebe? Que em todas as relações, né, tudo que permeia a nossa vida, o equilíbrio, né? Nem a falta e nem o excesso. E se a gente considera isso em outras dimensões, a gente deve levar muito mais a sério quando a gente fala de criança, desenvolvimento infantil, porque é a partir daí que eles vão transformar as relações e reconhecer o mundo que eles vivem. Uma boa semana a todos.